Senhor Presidente, é com elevada honra que me dirijo a esta magna Assembleia e me junto aos oradores que me precederam para congratular Vossa Excelência pela eleição para presidir a 67ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Estou seguro que, com a sua experiência diplomática, irá contribuir para o sucesso dos trabalhos desta sessão. Asseguro a Vossa Excelência a total disponibilidade da delegação moçambicana de contribuir para o sucesso da sessão. As nossas felicitações vão igualmente para o seu antecessor, Sua Excelência Embaixador Nasir Abdulaziz Al Nasser, do Qatar, pela forma abnegada e dedicada como conduziu os trabalhos da última sessão da Assembleia Geral. Gostaria igualmente de partilhar com esta magna Assembleia a nossa satisfação pelos progressos logrados no debate da sessão anterior, dedicado ao tema O papel da mediação na resolução pacífica de disputas. Este tema mereceu a atenção especial da comunidade internacional em diferentes fóruns e momentos, com destaque para a adoção do documento final de Helsínquia, em maio passado, que define os princípios sobre o reforço do papel dos Estados na mediação de disputas. O documento de Helsínquia, conjugado com a Declaração de Manila, adotada em 1982, sob a primazia da resolução pacífica de disputas internacionais, representa o reforço dos princípios que norteiam a ação dos Estados na busca de soluções para disputas, de soluções de disputas para, por meios pacíficos. Senhor Presidente, saudamos a oportuna escolha do tema ajustamento ou resolução de disputas ou situações de conflito por meios pacíficos, como tema de debate para esta sessão, numa altura em que vários fatores concorrem para a eclosão de conflitos. Estes fatores, de natureza endógena e exógena, são motivados por questões políticas e ou económicas, dentre as quais ressaltam as relativas à autodeterminação, exclusão política, exploração de recursos naturais, distribuição da riqueza, disputas fronteiriças, intolerância cultural e religiosa. Na convivência entre os povos, é importante que, entre outros aspectos, seja combatida a intolerância religiosa em relação a todos os credos. Importa também que, mesmo onde haja conflitos e incompreensões, as fronteiras consulares sejam respeitadas. Acreditamos que os processos de resolução de conflitos deverão priorizar uma abordagem abrangente dos fatores dos mesmos, através de um diálogo franco e permanente entre as partes em contenda, observando princípios universalmente aceitos, tais como o diálogo com base na verdade e responsabilidade dos principais intervenientes nacionais, regionais e internacionais, a participação endógena para o alcance de uma solução genuína, no entendimento da necessidade de reforço de sinergias entre a paz, a democracia e o desenvolvimento, o combate à pobreza e a promoção do desenvolvimento sustentável. A relevância destes princípios decorre da nossa experiência no processo de reconciliação e manutenção da paz, onde o diálogo permanente e interativo na sociedade moçambicana tem permitido consolidar a unidade nacional, a paz, o combate à pobreza rumo ao desenvolvimento e o aprofundamento da democracia participativa. Será, pois, com orgulho que Moçambique celebrará a 4 de outubro próximo, 20 anos de paz, num ambiente de estabilidade e crescimento económico, fruto do diálogo inclusivo, da reconciliação nacional e da observância dos princípios de democracia, liberdade e justiça. Senhor Presidente, o fracasso das medidas de prevenção leva-nos a recorrer a mecanismos de gestão e resolução de conflitos. Para o sucesso destes mecanismos, precisamos de rever os mandatos e a abordagem convencional das operações de manutenção da paz, na medida em que a atual natureza dos conflitos difere substancialmente dos conflitos existiam a quando da criação da ONU. Devido à sua natureza multidimensional, os esforços visando a prevenção, gestão e resolução de conflitos requerem a cooperação com os diferentes intervenientes aos níveis nacional, subregional, regional e internacional, tendo sempre presente o preconizado no capítulo 8º da Carta das Nações Unidas. Acreditamos que o sucesso na prevenção, gestão e resolução de conflitos está intrinsecamente ligado ao entendimento sobre a sua natureza. A mediação, facilitação, deverá ter profundo conhecimento da natureza e dinâmica do conflito para lhe permitir melhor análise, ação efetiva e assegurar a todas as partes em conflito, de que elas são a parte fundamental na solução dos mesmos. Para a prossecução destes objetivos, ênfase deve ser dada à cooperação com as organizações regionais e subregionais. Senhor Presidente, constatamos com preocupação a persistência do ambiente de tensão e instabilidade em África, com destaque para a situação em Madagascar, leste da República Democrática do Congo, na Guiné-Bissau, na Somália, no Sudão e no Sudão do Sul e no Mali. Na região da SADC, os diferentes processos de resolução de conflitos têm o seu fundamento na arquitetura regional de prevenção, gestão e resolução de conflitos, consubstanciada no órgão da SADC para a cooperação nas áreas de política, defesa e segurança, instrumento que dá primazia ao diálogo. O órgão da SADC, para facilitar a sua intervenção nesta área, instituiu uma unidade de mediação que, entre outros, conta com a participação de um grupo de anciãos, que, através do seu conhecimento profundo das dinâmicas internas dos países visados, têm contribuído para a manutenção da paz, da segurança e da estabilidade na região. A recente cimeira dos chefes de Estado e de Governo da SADC, realizada em agosto, último em Maputo, examinou profundamente as formas de melhorar a intervenção desta organização na prevenção, gestão, resolução de conflitos, tendo reiterado o seu compromisso de trabalhar com as partes em conflito na República de Madagascar, na República Democrática do Congo e na República do Zimbábue, ao mesmo tempo que reforça a parceria com a comunidade internacional. Os esforços de mediação da SADC para a resolução do impasse político em Madagascar, bem como do processo de facilitação da SADC à implementação do Acordo Político Global no Zimbábue, continuam a registar de forma diferente progressos com vista à preparação de condições para a realização de eleições livres, justas e credíveis em ambos os países da SADC. Em relação a Madagascar, os esforços da equipe de mediação da SADC, chefiada pelo antigo Presidente da República de Moçambique, Joaquim Chissano, resultaram na assinatura por 10 das 11 formações políticas de Malgaxe do roteiro da SADC para a saída da crise política do país. No Zimbábue, a situação política é, em geral, caracterizada pela estabilidade, tendo o governo inclusivo registado progressos assinaláveis, tanto nas frentes económica e social, como na política, estando em fase avançada o processo de elaboração da nova Constituição que irá reger as futuras eleições que terão lugar no país. A SADC reitera o seu apelo para o total levantamento das sanções económicas impostas ao Zimbábue, com vista a contribuir para a recuperação económica do país e de outros países da região com que o Zimbábue mantém estreitas relações económicas. A SADC e a comunidade internacional continuam, porém, preocupados com a prevalência de um clima de instabilidade e consequente crise humanitária na região leste da República Democrática do Congo. A busca de uma solução duradoura para a instabilidade na região leste da RDC requer o reforço dos mecanismos de cooperação entre a SADC, a Conferência Internacional dos Grandes Lagos, a União Africana e as Nações Unidas. Requer, acima de tudo, um profundo diálogo interno entre os congoleses. Em relação à Guiné-Bissau, Moçambique, na qualidade de Presidente da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, continua empenhado na busca de uma solução viável, visando o retorno à ordem constitucional, priorizando a promoção do diálogo interno e a harmonização da intervenção da comunidade internacional. O povo da Guiné-Bissau clama por paz, estabilidade e progresso. O povo da Guiné-Bissau quer ser dono do seu próprio destino. Foi para tudo isto que travou a luta de libertação nacional, que culminou com a independência, cujo 39º aniversário foi celebrado no dia 24 de setembro. No que diz respeito à Somália, ao Sudão e ao Sudão do Sul, regozijamo-nos pelos progressos alcançados nos respectivos processos políticos. Há ainda um longo caminho a percorrer, mas os sinais são prometedores. Estamos confiantes que os entendimentos alcançados irão contribuir para a paz e assegurarão a estabilidade nestes países. Senhor Presidente, acompanhamos com preocupação a falta de progressos na procura de soluções viáveis para os processos políticos em curso no Médio Oriente. Estes processos representam um desafio não só para os países e para as regiões, mas também para o mundo devido às suas implicações para a paz e segurança internacionais. Apelamos assim a todos os atores relevantes a engajarem-se num diálogo construtivo e a trabalharem na busca de soluções pacíficas que assegurem a paz, a segurança e a estabilidade. Reiteramos a nossa convicção da importância do contínuo envolvimento das Nações Unidas nos esforços com vista à implementação célere das resoluções pertinentes da organização. Reiteramos ainda que o recurso ao diálogo interno, à cooperação regional e o maior realismo nas intervenções das Nações Unidas devem ser privilegiados. Reafirmamos o nosso apoio inequívoco à causa do povo palestino, a quem tem sido negado o direito inalienável à autodeterminação, bem como ao princípio da criação de dois Estados, da Palestina e de Israel, coexistindo pacificamente. De igual modo, reafirmamos o nosso apoio ao empenho da comunidade internacional para se encontrar uma solução sustentável para a causa da autodeterminação do Saara Ocidental. É difícil de entender e, portanto, de aceitar o arrastamento do processo que deve levar ao referendo, que já foi decidido há muito tempo pelas Nações Unidas. Moçambique continua a acompanhar com preocupação a manutenção do embargo económico imposto contra Cuba, que compromete o progresso económico e social deste país irmão. Neste contexto, reiteramos o nosso apelo para o seu levantamento. Senhor Presidente, a natureza dos desafios com que nos confrontamos no domínio da manutenção da paz e segurança internacionais leva-nos a afirmar perante esta magna Assembleia a crescente relevância dos mecanismos multilaterais para a resolução de disputas ou situações de conflitos por meios pacíficos. Notamos com satisfação que, ao longo de mais de meio século da sua existência, as Nações Unidas têm logrado realizações irrefutáveis na pacificação, prevenção e resolução de conflitos. Para respondermos de forma mais eficaz aos crescentes desafios da resolução de conflitos, urge prosseguirmos com maior vigor a agenda de reforma do sistema das Nações Unidas, em particular do Conselho de Segurança, e a revitalização do funcionamento da Assembleia Geral. Neste exercício, julgamos pertinente que estes dois órgãos tenham, entre outras, as seguintes abordagens: um plano estratégico global de ação e um programa detalhado para lidar com as situações de conflito. Reforço da sua capacidade de mobilização de recursos para as missões de paz. Negociação e implementação de soluções políticas sustentáveis. Engajamento com uma perspectiva a longo prazo. Papel proativo do Conselho de Segurança na solução dos conflitos, através, entre outros, da implementação cabal das resoluções que adota. Reiteramos, assim, a validade e a atualidade dos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas e de outros instrumentos internacionais que devem continuar a constituir fontes de inspiração primária na busca de soluções políticas e duradouras para os conflitos. É assim que, para Moçambique, uma ação sinérgica dos fóruns multilaterais como as Nações Unidas, União Africana e outras organizações subregionais desempenham um papel primordial para a prosecução da Agenda da Paz e Desenvolvimento. Senhor Presidente, a resolução de conflitos constitui uma condição fundamental para a prosecução dos Objetivos de Desenvolvimento internacionalmente acordados, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, sobretudo nos países africanos e países menos desenvolvidos. Neste contexto, e no âmbito das discussões em curso na elaboração da Agenda de Desenvolvimento pós-2015, urge que os Estados-membros atuem de forma concertada na procura de pontos de convergência que permitam a adoção de soluções consensuais e sustentáveis em prol do bem-estar dos nossos povos. Gostaríamos, assim, de manifestar o nosso otimismo em relação aos entendimentos alcançados na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+20. Estamos cientes de que o sucesso destes depende de uma abordagem integrada entre as componentes económica, social, cultural e ambiental, assim como da definição do quadro global para a mobilização de recursos nos termos da visão comum constante da resolução, o futuro que nós queremos. Sr. Presidente, a terminar, aproveito para reiterar o compromisso de Moçambique de continuar a colaborar com as Nações Unidas para a solução de conflitos no meio pacíficos, assim como o seu compromisso com a paz, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável. Muito obrigado.